Eu quero falar com vocês sobre o futuro da noiva de Cristo. Mas quem é a noiva de Cristo? De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, a noiva de Cristo é a igreja. E quem é a igreja? A igreja não é uma denominação religiosa. A igreja não é a batista, não é a presbiteriana, não é a católica. A igreja é o corpo de Cristo, formada de pessoas regeneradas, salvas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Pessoas que nasceram de novo, nasceram na família de Deus através da fé em Jesus Cristo e do arrependimento de seus pecados. Pessoas que se converteram a Jesus Cristo. Esta seria a melhor expressão de todas. A igreja é composta de pessoas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, como o caminho, a verdade e a vida. Então essas pessoas fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja, e a igreja é a noiva de Cristo. E veja só o que está reservado para a igreja no versículo 9 de Apocalipse 21. E veio a mim um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas. E falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E é isso que eu quero fazer nesta manhã. Eu quero pedir para você: venha, venha comigo. Eu quero mostrar para você também qual será o futuro da esposa, da mulher do Cordeiro. Primeiramente, eu quero lembrá-lo da ordem escatológica. Nesse exato momento, nós estamos vivendo a era da graça, ou a era da igreja. E essa era começou a partir da morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mundo de então deixara a era da lei e entrou na era da graça. E nós estamos vivendo na era da graça desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ou a era da igreja, tanto faz. Mas esta era, ela vai ser interrompida, ela vai acabar. Quando? Através do arrebatamento da igreja. A Bíblia ensina que todos os salvos em Cristo, aqueles que fazem parte da igreja, serão arrebatados, serão tirados deste mundo, no abrir e fechar de olhos. E então, o mundo vai conhecer uma outra era, que se chama a era da grande tribulação, que será um período de 7 anos. E eu acredito que nós já estejamos vivenciando os ensaios para a grande tribulação. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai perceber que nós estamos adentrando os princípios de dores que Jesus Cristo mencionou no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7. Mas nós ainda não estamos no princípio de dores. Apenas nos aproximando, estamos apenas vendo alguns ensaios para este período que será único na história da humanidade. A igreja não estará mais aqui durante esses 7 anos de tribulação. No final dos 7 anos, aí sim, Jesus Cristo voltará até a terra. No arrebatamento da igreja, ele não volta até a terra. Ele nos encontra nos ares. Mas no final dos 7 anos, ele pisa no Monte das Oliveiras, fará uma limpa neste mundo, e apenas pessoas regeneradas, convertidas, pessoas salvas, vão entrar com ele no reino milenar, no reino milenar de Cristo. E aí Jesus vai reinar sobre esta terra por 1.000 anos. A igreja vai descer com ele no final da grande tribulação e adentrar com ele no milênio, bem como todas as pessoas que serão salvas durante os 7 anos de tribulação. Então eu quero falar sobre o futuro da noiva de Cristo, quero mostrar para você biblicamente os eventos que estão nos aguardando. Mas eu quero que você saiba que no próximo culto, no culto de domingo às 19 horas, eu quero trazer um outro tipo de mensagem. Não será um estudo, mas será uma mensagem de conforto, de ternura, de encorajamento para todos nós nesses momentos difíceis. Hoje à noite eu quero pregar como vencer o nosso medo. Como vencer o nosso medo. Mas agora de manhã vamos estudar um pouquinho sobre profecias? As pessoas, de uma forma geral, se interessam muito por profecias. Veja só como que as religiões ocultas, o ocultismo, têm crescido assustadoramente nos nossos dias. Você sabia que há políticos, nossos governantes, que consultam cartomantes para saber as decisões que precisam tomar? Eu ouvi dizer até de um ex-presidente da República que consultava um pai de santo para também saber o futuro do Brasil e as decisões que precisava tomar. Também soube de um técnico de futebol que no passado, não sei se ele ainda faz isso no presente, não assinava nenhum contrato com qualquer time que fosse, sem consultar primeiro o seu guru espiritual. Claro, né, depois de se dar mal em várias partidas de futebol, ele parou, né, de depender tanto assim do seu guru. No final de cada ano, agora mesmo, no final de 2019, as cartomantes ficaram em alta. Elas eram consultadas pelas grandes emissoras de televisão que queriam adivinhar como seria o futuro, né? Como seria o futuro. E agora vão surgir aqueles que vão afirmar que sabiam do coronavírus. No entanto, a Bíblia, quero que você saiba, a Bíblia é a única fonte de autoridade. A Bíblia é a única fonte de informação absoluta. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, então, é o que nós consultamos. A Bíblia ensina que o futuro pertence a Deus. Não cabe ao homem ficar adivinhando o que irá acontecer amanhã. Veja, Deuteronômio 29, verso 29. Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Isso quer dizer que o que está revelado é para nós. Está revelado aqui de Gênesis Apocalipse. O que não está revelado aqui dentro não é para nós. Pertencem a Deus e devemos deixar com Ele. Há muitas profecias na Bíblia, irmãos, e a maioria delas está relacionada à nação de Israel, ao povo judeu. A maioria das profecias na Bíblia não se refere a nós, gentios ou igreja, né? A grande maioria se refere a Israel. Mas há uma pequena minoria dessas profecias que realmente é para nós, igreja, povo de Deus, cristãos. E devemos separar muito bem essas profecias para que não haja confusão no nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Então, eu quero ver com você nesta manhã três profecias que Deus fez em relação a nós, a igreja, ou seja, a noiva de Jesus Cristo. Primeira profecia de todas, eu já mencionei, é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Paulo fala sobre esta profecia em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 a 17. Ele diz assim: porque o mesmo Senhor, falando de Jesus, descerá do céu com alarido. Alarido quer dizer barulho, estrondo, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A expressão arrebatados quer dizer elevados, retirados, levantados, suspensos no ar. Você sabia que três pessoas na Bíblia, já experimentaram o arrebatamento antes de nós? Ou seja, elas foram suspensas no ar. Elas foram tiradas da terra, elas subiram para o céu. A primeira delas foi Enoque, O homem que andava com Deus. Certo dia ele saiu para passear com Deus e nunca mais voltou, porque ele foi tirado do mundo, ele foi tirado, suspendido da terra. E ele foi para o céu sem conhecer a picada da morte. Depois dele foi o profeta Elias, o profeta Fujão. Ele tinha medo de morrer pelas mãos de Jezabel, a rainha. E Deus o que fez? O arrebatou, o levantou, o tirou deste mundo sem conhecer a morte. E finalmente, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após a ressurreição, ele ascendeu-se ao céu. Também ele foi levantado diante dos olhos dos discípulos e subiu para o céu. Então essas três pessoas já experimentaram o arrebatamento antes de nós. E agora Paulo diz, né, na mesma carta, no versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu me sinto fortalecido, confortado, durante esses dias, por saber que nós podemos ser arrebatados a qualquer momento deste mundo. Lembro-me de uma viúva, Dona Nair, cujo filho tinha acabado de morrer através de um acidente trágico de carro. No funeral do filho, ela dizia, graças a Deus, o arrebatamento está na esquina e em breve eu vou estar juntamente com o meu filho. E ela tem toda a razão, porque no dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que vai ressuscitar é o corpo deles, mesmo que tenham sido cremados, mesmo que tenham sido devorados. Deus vai juntar todos os átomos daquele corpo e vai ressuscitá-lo. A alma, espírito do salvo já está na presença de Deus no céu, mas ela vai descer e se ajuntar novamente ao seu corpo, agora ressuscitado e glorificado, e subir. E nós, os que ficarmos vivos, não vamos chegar por último e nem chegar primeiro do que eles. Mas juntos, nós vamos subir e nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares. Imagine só a cena, imagine só este acontecimento. Mas o que precisamos fazer a respeito do arrebatamento da igreja? Primeiro, precisamos amar, desejar, aspirar pelo arrebatamento, pela volta de Cristo. Paulo disse em 2 Timóteo 4:8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E olha, naquele dia. Você está esperando aquele dia? E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ninguém pode me acusar de não amar a vinda do Senhor. Porque amar a vinda do Senhor é pensar sobre ela, falar sobre ela e viver a respeito dela. Não é à toa, então, que nós batizamos o nome de nossas igrejas, Templo Batista Maranata. E o que significa Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Sempre foi o nosso desejo que os nossos irmãos em Cristo ficassem atentos, vigilantes, sempre pensando sobre a volta de Cristo. Porque nada, nada conforta mais o nosso coração do que saber desta promessa. Nada nos adverte mais como seres humanos, como homens, como mulheres, do que esta promessa sobre a volta de Jesus Cristo. Você está esperando? Eu me lembro da minha avó, quando eu era criança, eu morei com ela por 2 anos, entre os meus 9 anos a 11 anos de idade. E foi uma experiência maravilhosa. Ainda que na época, né, eu não pensasse assim. Ela era muito rígida. Ela era uma educadora muito rígida. E através dela, eu aprendi o valor da obediência imediata. Ela falava e você não podia discutir. Ela falava e você não podia ganhar o argumento. Mas quando ela viajava, eu fazia festa. Ela se ausentava às vezes de casa para visitar os parentes em Minas Gerais e eu fazia festa. Eu não esperava que ela voltasse. Eu não desejava que ela voltasse, porque ela iria descobrir tudo de errado que eu havia feito. e haveria correções. E assim também, muitos filhos de Deus não pensam no arrebatamento, não desejam o arrebatamento e não esperam pelo arrebatamento, porque sabem que não estão seguindo as tarefas que o Senhor Jesus Cristo nos deixou para que fossem seguidas. Quantos cristãos irão receber a coroa da justiça? Paulo disse, eu vou receber a coroa da justiça, e não sou eu, mas todos os que amarem a vinda do Senhor. Somente aqueles que estão aguardando ansiosamente a volta de Cristo. E o que mais precisamos fazer? Precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Ele está às portas, né? Eu acho que toda essa celeuma mundial está servindo apenas para nos apontar a volta de Cristo. Jesus disse em Marcos 13, 35 a 37, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Jesus disse, vigiai. Dormindo significa distraído, despreparado. Assim, Jesus Cristo, quando ele voltar no arrebatamento, irá encontrar muitas pessoas distraídas na sua vinda. O mundo estava dormindo quando ele veio pela primeira vez. Ninguém sabia da sua chegada, ninguém sabia do seu nascimento. Mais uma vez, as pessoas estarão dormindo quando ele voltar durante o arrebatamento. Eu conheci um pastor, né? Muito brincalhão. Ele dizia assim, na minha igreja, se eu fizer alguém dormir durante a minha mensagem, eu também faço questão de fazê-lo acordar. Então, às vezes, né, ele estava lá pregando a palavra de Deus, ensinando do púlpito, e ele avistava um crente dorminhoco, dormindo durante a mensagem. Ele descia do púlpito, ele descia da plataforma, sorrateiramente, se aproximava daquela pessoa e dava um grito. A pessoa acordava, pulava assustada, mas com certeza ela não voltava a dormir mais durante a pregação. Às vezes, Deus nos dá um susto. Quantos concordam que essa pandemia é um susto? E Deus está permitindo esse susto para nos acordar, para mostrar que, do jeito que nós estávamos vindo, não dá para continuar. Frieza espiritual, apatia, descompromisso, apego a este mundo, ao materialismo, ganância, cobiça, inimizades. Deus disse, vamos colocar um freio, porque do jeito que, eu não vou dizer nem o mundo, mas do jeito que a igreja está indo, não dá para continuar. E às vezes Deus, ele prega um susto em nós, através de uma demissão do emprego, através de um exame médico, né? De um acidente, e agora então, através de uma pandemia. Estamos dormindo, sim, para as coisas de Deus e acordadíssimos, né? Para as coisas do mundo. Sabe, nós estamos muito centralizados. É tudo eu, é o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu acho. E nós não estamos mais buscando o que Deus pensa, o que Deus acha, o que Deus deseja. Paulo disse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Claro que os mortos aqui são pessoas perdidas, mas há muitos crentes vivendo e agindo como elas. Preparação significa, então, mais envolvimento com Deus, menos envolvimento com este mundo. Este é o primeiro acontecimento que nós estamos aguardando nos próximos dias, próximas semanas, próximos meses ou próximos anos. Mas o arrebatamento da igreja é o próximo marco histórico na humanidade. Segundo, próximo acontecimento profético será o julgamento da igreja. É, a igreja também será julgada. Veja, segundo aos Coríntios 5, versículo 10, Paulo fala sobre este julgamento e diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou da vida, o bem ou o mal. A palavra grega tribunal é a palavra bema, bema, B-E-M-A, bema, bema de Cristo. E o bema era um palanque, onde o juiz ficava acima dos cidadãos comuns e do palanque, acima dos outros. Ele premiava os atletas vencedores, os atletas que ganhavam prêmios, louro, outros tipos de troféu, acima dos outros. Eles ganhavam prêmios, eles ganhavam galardões. Paulo, então, se utiliza da mesma palavra, porque todos conheciam muito bem, para dizer que um dia nós também vamos ser julgados pelo juiz lá de cima. Por isso que é chamado Bema de Cristo. Qual será a base para esse julgamento? Primeiro, eu quero que você saiba, a base não será os nossos pecados. Por quê? Porque os nossos pecados já foram todos julgados na pessoa de Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário. E não há dois julgamentos pelo mesmo delito. Não há. Os nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário. E eles foram pagos e lavados no sangue de Cristo. Mas as nossas obras, a maneira como nós encaramos a nossa vida cristã, será julgada naquele dia. Se nós éramos crentes de oração, de leitura bíblica, se nós éramos crentes de comunhão com Deus, se nós frequentávamos a igreja, tínhamos comunhão com o povo de Deus, se nós perdoávamos com facilidade ou guardávamos rancor e amargura das pessoas, se nós éramos desprendidos dos bens materiais e investimos no reino de Deus, nossas obras serão todas julgadas, a qualidade das nossas obras e não a quantidade das nossas obras, porque Deus nunca se impressionou com quantidade. Deus sempre enfatizou qualidade. Então, quais os dois propósitos do tribunal de Cristo ou do julgamento da igreja? Primeiro, para examinação. Paulo diz em 1 Coríntios 3, versos 14 e 15, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Como que através do fogo. Então, meus amados, nós realmente vamos passar por um tempo lá no céu, sendo julgados como igreja. Deus irá examinar a qualidade, Deus irá examinar a motivação das nossas obras. Não a quantidade, mas por que fizemos o que fizemos, quais os objetivos por detrás de tudo que fizemos. Aí Paulo fala, né, sobre seis tipos de obra ou seis tipos de qualidade. Ele fala sobre a madeira, o feno e a palha. Ele fala sobre as pedras preciosas, a prata e o ouro. E o que acontece com o feno, a palha e a madeira quando são lançadas ao fogo? Sofrem destruição. Mas as pedras preciosas, o ouro e a prata não permanecem. Então, só serão recompensados no céu aqueles filhos de Deus cujas obras serão indestrutíveis. Alguém perguntou, que tipo de mansão eu terei lá no céu? Aí a outra pessoa respondeu, depende do tipo de material que você esteja enviando para Deus. Por isso que eu não fico nem um pouco impressionado com multidões e quantidade de pessoas. Não é à toa que Jesus disse, né? Se dois ou três de vós estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei entre vocês. Nós não precisamos de milhares e milhares de pessoas para contarmos com a presença de Deus. Mas já pensou três pessoas orando com fé, com fervor, com qualidade? E segundo, recompensas. É, o julgamento será para recompensas. 2 Pedro 1,11 diz, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para o céu? Mas isso não basta. Deus quer que a nossa entrada seja ampla, quer dizer abundante. Isso significa com recompensas. E o que nós faremos com essas recompensas? Apocalipse 4:10 diz que elas serão usadas para glorificar Jesus Cristo, agradecer Jesus Cristo, louvar Jesus Cristo. Veja só. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno, digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. João, quando teve a visão do Apocalipse, me viu, e espero que ele tenha visto você também naquele dia, pegando as suas coroas de glória e lançando aos pés do Senhor Jesus Cristo. O próximo evento escatológico no calendário de Deus será então o casamento da igreja. Apocalipse 19, versos 7 e 8 dizem: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As bodas do Cordeiro serão um símbolo, então, da nossa união permanente com Jesus Cristo. Veja você, então, que as nossas roupas simbolizam pureza, perfeição e justiça. Eu sempre falo para as moças que vão se casar que o branco do vestido simboliza fidelidade, lealdade, promessa de pureza a partir daquele momento em relação ao seu marido, em relação ao seu casamento. Legal seria também se os homens pudessem todos se casarem de branco. Veja também como a Bíblia é perfeita, né? Ela começou com o casamento de Adão e Eva, e ela vai terminar com o casamento entre o Cordeiro, Jesus Cristo, e a sua igreja. O primeiro Adão, porque Jesus é o segundo Adão, o primeiro Adão representa o primeiro esposo. Romanos 5:12 fala sobre ele: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. E o pecado, infelizmente, é uma herança que herdamos de Adão. E por causa do pecado, nós morremos. Porque o salário do pecado é a morte. Durante uma entrevista, o repórter perguntou para um cientista político: o que precisamos fazer para que tenhamos pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas íntegras, pessoas de boa índole, de bom caráter? No nosso Congresso, no nosso Senado, nas nossas prefeituras, nos governos do Estado, na presidência, enfim, o que precisamos fazer? E o cientista político deu uma resposta tão simples, tão elementar. Ele disse: olha, se as famílias, os pais, a partir de hoje, ensinarem os seus filhos recém-nascidos boa índole, caráter, honestidade, enfim, essas qualidades que nós chamamos de valores, talvez daqui a 25, 30 anos, tenhamos esses tipos de pessoas nos liderando e nos governando. Ele tinha toda a razão. Adão condenou toda a raça humana, mas Jesus Cristo veio para providenciar libertação e salvação também para todos os humanos. Veja Romanos 5:19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e você sabe que muitos aqui é uma totalidade, né? Todos foram feitos pecadores, não só alguns. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora, esse muitos aqui, aqueles que crerem, aqueles que receberem. Preste atenção, se Adão foi capaz de condenar a raça inteira, a raça humana inteira, Jesus é capaz de salvar a raça humana. O pecado de Adão é genético, mas a salvação que Jesus Cristo nos oferece é uma escolha. Você não escolheu nascer pecador, mas você tem que escolher ser salvo e nascer na família de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, resumindo, seremos arrebatados, seremos julgados e seremos unidos para sempre com o nosso Salvador. Este é o destino das pessoas salvas. O reverendo Tozer sabiamente disse: a igreja de hoje não está mudando a vida das pessoas, mas as pessoas estão mudando a vida da igreja. Ela não está melhorando o nível moral da sociedade, mas ela está se abaixando ao nível deplorável da sociedade. Isso ele disse há mais de 50 anos. Imagine o que ele não diria agora. Se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você subiria? Ou você ficaria neste mundo para passar por tudo que esse mundo irá passar? Você acha que essa pandemia causada pelo novo coronavírus já é trágico o suficiente? Você precisa ler o livro de Apocalipse, 7 taças de 7 anjos que representam a ira e a justiça de Deus. Serão derramadas de sobre este mundo durante esses 7 anos. Não é à toa que a palavra 7 significa algo completo, né? Algo perfeito. Nós estamos vivendo apenas um ensaio. Aliás, o mundo já está vivendo esse ensaio há 2000 anos, desde que Jesus subiu ao céu. Mas o mundo não acredita. O mundo despreza as profecias de Apocalipse. Prefere acreditar em Nostradamus do que em João, o apóstolo. Se o arrebatamento da igreja fosse hoje, você subiria? Pode subir, fazendo parte da igreja. Como? Se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus Cristo. Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se o casamento do Cordeiro fosse hoje, você iria fazer parte desta festa?